A campanha eleitoral começa dia 16 de agosto e neste momento estamos na pré-campanha. Agora nós vamos entender o que diz a legislação sobre esses dois períodos. E quem vai nos ajudar a entender esse assunto é o analista político Adriano Prado, pós-graduado em políticas e eleições, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio, Adriano.
Olá, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes.
Adriana, então, para entender, a gente está no período de pré-campanha, né? O que, que é esse período de pré-campanha? O que, que pode, o que, que não pode nesse período? Depois a gente fala do período da campanha que começa dia 16 de agosto, né?
Sim. Há pouco tempo a legislação foi modificada para encurtar os períodos de campanha, para torná-las mais baratas até. E verificou-se que ficou um vácuo muito grande e o período de campanha ficou curto. E aí foi aberto esse prazo denominado de pré-campanha. É um prazo que permite que os pré-candidatos transitem no meio da população já para levar suas propostas, conversar com o povo e divulgar a sua pré-candidatura, ou seja, divulgar a sua intenção de ser candidato, que vai se confirmar lá nas convenções e depois com o registro definitivo. E nesse período, então, chamado de pré-campanha, o candidato, o pré-candidato, né, sempre a gente trata pelo nome de pré-candidato, pré-candidata, pode circular no meio do povo, pode conceder entrevistas, pode impulsionar conteúdo em redes sociais, de forma a dar visibilidade à sua forma de ver a política, às suas propostas, independente de qual cargo que ele pretenda disputar nas próximas eleições.
O que, que ele não pode fazer nesse período?
A legislação diz assim, não pode pedir voto de forma explícita. Isso está na legislação, não pode haver o pedido explícito de voto. E aí algumas coisas... junto a isso, por exemplo, distribuir material, não pode divulgar número, até porque ele não tem registro, se não tem registro, não tem número, mas não pode nem dizer que pretende disputar com um determinado número. Então, assim, a legislação diz de forma explícita, não pode pedir voto. E outras situações que também vão já dar a entender que ele é um candidato, nem como realizar também despesas de campanha, né? Nesse período ele não pode realizar despesas de campanha. Já pode fazer a arrecadação, entretanto as despesas só podem ser realizadas lá no período de eleição, depois de confirmada a candidatura.
Então, e a candidatura ela só é confirmada depois da convenção?
Isso, depois da convenção. No período de 20 de julho, já esse mês, a 5 de agosto, todos os partidos vão fazer as suas convenções. É um grande encontro do partido. Neste ano, como as eleições são estaduais e nacional, os encontros são estaduais, geralmente na capital dos estados, né? Então, nesse período, de 20 de julho a 5 de agosto, um grande encontro para homologar aqueles que estão circulando como pré-candidatos. Eles vão se colocar à disposição dos partidos e o partido vai referendar numa grande convenção aqueles candidatos. E depois disso, o partido procede o registro da candidatura junto aos tribunais, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, para que, de fato, ele se confirme como candidato e esteja apto a pedir votos já dentro do período da campanha.
Uhum. Agora, se o pré-candidato, ele arrecada recursos, mas daí na convenção ele não é referendado como candidato, ele não se torna candidato efetivamente, esse dinheiro daí fica com
o partido? Esse recurso volta para a origem. Ele fica numa espécie, de fundo provisório ali, até que se confirme a candidatura. Se não se confirmar a candidatura, o recurso volta para a origem, ou seja, volta para o doador.
Tá. Como é que funciona essa questão de recursos?
O Brasil avançou agora, nos últimos anos, nas últimas eleições, com o fundo público para financiamento de campanhas. Esse é o grande volume de recurso que será destinado às campanhas, vem do fundo público, de recursos públicos.
É o fundo eleitoral?
É o fundo eleitoral. Tem o fundo partidário. O fundo partidário é um recurso ordinário que todos os partidos recebem.
Todo mês,
durante todos os períodos, todos os partidos recebem recursos do fundo partidário, de acordo com o tamanho do partido. E no período da eleição, recebe recurso do fundo partidário. Esse recurso do fundo partidário... Fundo eleitoral. Esse recurso do fundo eleitoral também ele é distribuído de acordo com o tamanho do partido. Partido que tem mais deputados federais tem mais dinheiro, partido com menos deputado federal tem menos dinheiro. E esses recursos ficam a critério do partido fazer a distribuição. Então, os partidos vão desembolsar os recursos nas candidaturas que eles entendem mais viáveis, nas candidaturas que precisam de mais recursos. Então, os partidos têm essa liberdade de usar os recursos do fundo eleitoral para alavancar as campanhas que eles pretendem dar mais vazão. Entretanto, a legislação também obriga que tenha uma distribuição na questão de gênero, que tenha o quantitativo de gênero seja contemplado, não pode destinar apenas para um candidato. Então tem essas regras também. Mas, de forma geral, quem faz o controle dos recursos é o próprio partido.
Mas então, nesse período de pré-campanha, quando o pré-candidato arrecada recursos, ele está arrecadando recursos do próprio partido, fundo?
Não, ele arrecada para ele. Aí depois que ele for homologado em convenção, aí o recurso é dele, o recurso que ele arrecadou por conta própria. Agora, o recurso do fundo eleitoral, quem que faz a manipulação dele, a manipulação no sentido bom da palavra, é o partido político.
Arrecadar por conta própria é o recurso próprio?
É o recurso próprio, de amigos, né? Recurso,
isso é legal.
Isso é possível, de pessoa física é possível. Qualquer pessoa física pode fazer doação para as campanhas eleitorais.
Uhum. Mais alguma coisa para a gente falar, para a gente encerrar essa situação da pré-campanha?
Na pré-campanha também é permitido que apoiadores falem bem do pré-candidato, é livre que apoiadores façam e leve as virtudes do pré-candidato que ele pretende apoiar. Isso é uma situação livre também, né? Também pode haver os conteúdos de impulsionamento nas redes sociais, pode participar de entrevistas, debates, essas situações que nós já colocamos aqui.
E vai ter sempre mais pré-candidato do que candidato, né? Depois vai afunilar ou não?
Há poucos. A gente já está num período já bem afunilado, decidido, assim. Bem afunilado. A tendência é que tenhamos até sobra de vagas, porque agora não pode mais coligações nas proporcionais, na situação de caso de eleição para deputado estadual e deputado federal, não tem mais coligação. Então os partidos têm que preencher todas as vagas. Pode ser que alguns partidos até sobrem vagas. A gente pode falar até quantidade de vagas.
Ah, explica isso para mim, então, que eu não entendo ainda direito. Essa questão da coligação
e a
federação, né?
Isso, vamos lá. Então, não temos mais coligação na proporcional. O que é eleição proporcional? Eleição para deputado estadual e deputado federal. Uhum. Então, os partidos não podem mais se coligar. Cada partido vai andar sozinho nessas candidaturas. Como que são definidas a quantidade de candidatos por partido? A legislação definiu de que a quantidade de candidatos por partido é o número de vagas da Assembleia Legislativa, no caso do Estado do Paraná, 54, mais um. Ou seja, cada partido pode ter 55 candidatos a deputado estadual no Paraná, cada partido. E cada partido para deputado federal, o Paraná tem 30 vagas na Câmara Federal. Acho que pouca gente sabe disso, né? O Paraná tem 30 deputados federais. Então nós vamos renovar 30 vagas. Então, cada partido pode lançar candidato a deputado federal no número de 31. 30 mais 1. Uhum. Então, cada partido pode ter 31 candidatos. E foi uma inovação da legislação agora a questão das federações. As federações são reunidas em âmbito federal. Há um grande acordo federal para que os partidos caminhem junto. Feita a federação, é como se fosse um partido só. Então, os partidos que optaram por fazer federação, eles também têm esse limite de vagas a disputar. Digamos que exista uma federação com 3 partidos. Eles ficam limitados ao número máximo de 55 candidatos para deputado estadual e 31 para deputado federal.
Então não é muita vantagem, né?
É vantagem para o partido pequeno, por exemplo, que não teria como preencher todas as vagas. Aí ele entra em uma federação, coloca algumas vagas ali e pode ser que algum dos seus seja eleito. Enquanto se ele fosse caminhar sozinho, ele não teria todas as vagas preenchidas, porque ele é um partido pequeno, com poucos candidatos, talvez não teria nenhum figurão para puxar muitos votos, e não atingiria o quociente eleitoral. Sem quociente eleitoral, não participa da distribuição das cadeiras, que é o assunto que a gente vai conversando no decorrer do período sobre a distribuição das cadeiras, né?
Ah, é verdade. Então, agora, a federação, ela vale para eleição proporcional só ou para majoritária?
Para proporcional e majoritária.
Para as duas.
Na majoritária também é permitida a coligação. Na majoritária, vários partidos
além
podem...
Além da federação.
Isso, além da federação. Ele traz a federação junto. Então, partido A, partido B e federação X formam uma coligação. Entendeu?
Ah, entendi.
Isso para majoritária, né? No caso de presidente da República e governador do estado e senador.
Mas essa configuração aí, ela complica os palanques locais, regionais, né?
Isso. Quando se falou em federação, havia expectativa de que houvesse mais federações. Mas como ele tem que ser um arranjo nacional, e a gente sabe que o Brasil é muito grande, muitos estados têm diferença de relacionamento entre os políticos, entre os líderes partidários em cada estado. Então, inviabilizou de fazer outras federações, porque em determinado estado tem afinidade, partido A com B, mas em outro estado já não tem afinidade. E uma vez que formou a federação, ela é uma federação nacional.
Já terminou o prazo para...
Já terminou. Fechamos com três federações.
Três federações?
Três federações. Quais envolvendo são? Sete partidos.
Certo.
Então vai ter uma federação do PSDB com o Cidadania, eles vão caminhar juntos. O PSOL com a Rede, outra federação. E o PT, o PCdoB e o PV, outra federação. São três federações e os demais partidos vão avulsos.
E tem o União Brasil, que é um partido grande que se formou da fusão de outros partidos. Né?
Isso, União
não,
Brasil.
Não foi uma federação.
Não foi uma federação. Uma união, foi uma união, né? E a criação de um novo partido chamado União Brasil, né, que veio do PSL e o DEM. Ele, no caso, ele acabou se tornando o maior partido com relação à distribuição do fundo eleitoral. Porque foi verificado quantos deputados foram eleitos lá em 2018 para fazer o cálculo. E aí a junção dos deputados do PSL com o DEM deu um grande partido. E vai ser o partido que vai ter mais recursos do fundo eleitoral.
Mais recursos, né? E Cidadania está com quem?
Com o PSDB.
Com o PSDB.
Isso.
Uhum. Bom, e na campanha? O que, que pode e o que não pode na campanha? É uma campanha curta, né? Como você
Isso.
disse.
A campanha é curta. O que muda, de fato, é o pedido de voto. Aí, pedido de voto, distribuição de materiais. Então, a partir de 16 de agosto, daqui 40 dias...
Até o dia da eleição.
Até o dia da eleição.
Que é o quê? 2
até
de outubro?
Até a véspera da eleição, 2 de outubro. Pode haver distribuição de materiais, comício, pode fazer lives, pode se apresentar na internet, pode andar na rua. O candidato pode fazer o que quiser para pedir voto, inclusive pedir votos. Né? Isso para todos os cargos.
Impulsionamento nas redes sociais.
Impulsionamento nas redes sociais, cabos eleitorais, distribuir material. Isso aí o candidato pode fazer a partir de 16 de agosto. E em 26 de agosto, 10 dias depois do início da campanha de fato, a campanha de rádio e TV, que assim parece que está em desuso. Muita gente fala que não vê mais programa de rádio e TV, mas acaba vendo e ouvindo. Estamos no carro e inicia o programa eleitoral, a gente ouve alguma coisa, está em casa vendo a TV ali, entra um programa e outro, entra propaganda eleitoral, também a gente acaba vendo. Então é também uma ferramenta importante que os candidatos utilizam. Já foi muito importante no passado, era a única maneira de massificar as campanhas, né? Dos candidatos poucos conhecidos se tornarem mais conhecidos. Mas ainda é uma ferramenta importante, são ferramentas importantes, a rádio e TV, para a divulgação das candidaturas. E nesse ano de 22, a partir de 16 de agosto.
De 26 de agosto. Eu, inclusive, vi que alguns candidatos, inclusive, estão apostando nesse período, né, de propaganda em rádio e TV para se tornarem conhecidos.
Isso,
mesmo, né? Porque ainda são pouco conhecidos, né?
Assim, parece assim, quem já é conhecido e está ali. Porque como que ele é conhecido? Ou por já exercer algum cargo, ou por ser muito popular em rede social, ou por ter uma fama de alguma outra situação, por ser alguém do meio da comunicação. Então ele já é conhecido e já está conhecido. E de alguns apostando nisso, para quando chegar o momento eleitoral, porque daí o eleitor vira um pouco mais o foco. O eleitor liga a chavinha, quando começa a propaganda em rádio e TV, o eleitor... acende a luz nele.
Então, deixa eu te perguntar, quando que o eleitor vira a chavinha? Nesse momento mesmo? Ou na pré-campanha? Pré-campanha adianta, então, se o eleitor está desligado?
Esse é o desafio dos pré-candidatos, é fazer o eleitor ligar, né? Fazer o eleitor ligar e assim, ó, a eleição está chegando e o eleitor sempre joga para frente. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo.
Na última hora.
Na última hora. Tem algumas pesquisas, assim, que dizem que existem cargos, no caso de deputados, que até 50% decide na última semana. Então, por isso que intensifica muito na última semana. Mas para você intensificar a campanha na última semana, você tem que ser conhecido. Não adianta só massificar, jogar papel no chão na última semana, que não vai trazer resultado.
Você fala isso, pode jogar esses santinhos?
Não pode jogar.
Não, mas pode distribuir santinhos?
Pode jogar na última semana, eu digo assim, soltam muito, contratam muita cabo eleitoral e vai pra rua, massifica, muita bandeira, muita carreata, essas coisas, né?
Isso vai poder, né?
Eu digo assim, que eles fazem para poder massificar muito. Só que a pré-campanha é o período em que ele vai ganhando corpo, a candidatura dele vai ganhando corpo, né? E na campanha, aí de fato, quando o eleitor ligou a chavinha, agora eu vou ter que procurar alguém. Ou eu escolho alguém, ou alguém me escolhe, né, o eleitor. Eu sou da opinião de que o eleitor tem que escolher alguém, né, não ser escolhido. Então, aí o candidato se aproxima do eleitor, já com material de campanha, já com os jingles, com tudo aquilo que a gente conhece, para amarrar de vez o voto ali, fechar o voto. Que ele vai ter na eleição.
E qual é a sua orientação para o eleitor, então? Para ele se informar, de que forma ele deve buscar informação sobre o candidato, os candidatos, né, que estão...
O eleitor deve ter esse como um momento muito importante da vida dele, da vida do país, da vida do Estado, da vida daqui da região. Ele tem que saber que isso é muito importante e não dá para deixar para a última hora. Então ele tem que fazer uma escolha bem feita. Hoje os meios de comunicação estão muito acessíveis, as pessoas, qualquer hora você abre um celular, você abre um computador, tem informação ali. O que o eleitor tem que fazer é se dedicar a isso. Ele tem que se dedicar.
Quando você, tempo mesmo.
Quando você quer fazer uma boa escolha, independente do que seja, você tem que se dedicar para aquilo. Estudar sobre aquilo, conhecer o passado, ver quais os prós e os contras que tem sobre aquele produto ou aquela pessoa. No caso de candidato, é uma pessoa. Nós estamos contratando alguém para exercer uma função pública. Então é importante que o eleitor se dedique a isso. Vá ele atrás de saber informações. Tudo bem que o pré-candidato, depois o candidato, venha até ele. É o caminho natural. Mas que ele também esteja preparado para poder fazer a escolha de acordo com aqueles que se apresentam. Nós agora estamos vivendo uma realidade que parece que está muito focada na eleição nacional. Mas nós vamos fazer 5 votos em outubro. Nós vamos votar 5 vezes. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Presidente é um voto, né? Nós vamos votar 5 vezes. E assim, parece que no momento a gente quer discutir muito a questão nacional e acaba não dando muito valor aos outros cargos que são também muito importantes.
E então, estão mais próximos da gente, né? Como deputado estadual, né? Que está mais perto da nossa realidade. Né?
Muito mais próximos da gente, a gente tem que se dedicar para poder fazer um bom voto, conhecer o passado, saber as atribuições, colocar alguns critérios. Eu posso colocar critérios. Às vezes a gente fica esperando que a legislação faça alguma coisa para tirar alguém da disputa ou colocar alguém na disputa. Não, eu posso colocar critérios meus e eu tiro a pessoa da disputa. Eu não quero candidato que tenha relação com a polícia. Um exemplo aqui. Então, eu faço lá minha régua de corte. Ah, eu não quero candidato que seja professor. Eu não gosto de candidato professor. Para mim, professor tem que ser na escola. Tudo bem, eu faço a minha régua de corte ali e não voto no candidato que sejam dessas origens. São só exemplos que eu estou dando de como ele pode...
Bem aleatórios, né? Exemplos bem aleatórios.
Eu não gosto de ninguém que seja da comunicação. Não quero...
Não é jornalista.
Para mim, jornalista, comunicador, tem que ficar lá no microfone,
microfone.
No microfone falando. É uma régua que eu posso fazer e utilizar na minha...
Ou seja, fazer uma introspecção mesmo, isso, né? Um trabalho de pesquisa... Você tinha até comentado aqui antes da entrevista que quando a gente vai fazer uma compra muito importante na nossa vida, a gente faz pesquisa, né?
A gente faz pesquisa.
A gente compara, né?
A gente compara, quer saber o passado, quer saber o rendimento, o que aquilo vai me trazer de bom, o que aquele produto vai me trazer de bom. O que esse candidato, caso eleito, vai me trazer de bom. Qual o posicionamento que ele tem em grandes temas do Brasil?
Ou
temas que me dizem mais respeito, exatamente. Então, o eleitor tem que se dedicar muito para fazer um bom voto, não deixar para a última hora o primeiro que aparecer ali ou aquele que está mais visível ali receber o voto.
Aproveita já a pré-campanha para começar a estudar esse assunto.
Claro, sempre a pré-campanha começa a estudar. É muito comum agora em festas juninas, julinas, os pré-candidatos estão circulando. Função deles estar, né?
Aproveita para conversar.
E as pessoas viram o nariz, né? Viram o nariz. Ah, eu fui na festa junina no bairro tal e estava o fulano lá transitando. Ele está lá, ele está no meio do povo, vai lá você conversar com ele, como, né? Para você ou confirmar que você pretende votar nele ou de repente falar para ele assim, meu amigo, eu não voto em você por causa disso e da situação, eu não voto em você. Desde que seja uma abordagem educada, não é nada de mal fazer isso para o político. Né? Dizer para ele, não voto em você, porque em situação A você fez assim, em situação B você fez assim, então eu acredito que você não seja um candidato que me representa. Sendo de forma educada, não tem problema nenhum. Agora, o eleitor vê o cidadão, o pré-candidato circulando lá na festa julina que seja, e vira o nariz, comenta com alguém do lado, fulano aí se aproveitando da situação.
É verdade.
De repente, eu, eleitor, posso me aproveitar da situação e ir lá conversar com ele.
Tá certo. E o nosso compromisso não termina na eleição, né? A gente continua tendo a obrigação de acompanhar e cobrar dos nossos governantes.
Sempre, sempre.
Adriano, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado a você, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o analista político e pós-graduado em políticas e eleições, Adriano Prado, que nos ajudou a entender o que pode e o que não pode na pré-campanha e na campanha eleitoral.